E nós estamos em contato neste momento com o vereador Carlos Alberto Rezende Lopes, o vereador Linho do PT, que é oposição ao governo Reinaldo Nogueira. Muito bom dia, vereador.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Vereador Linho, como o senhor avalia essa prisão agora do prefeito Reinaldo Nogueira, que aconteceu na tarde desta quinta-feira, um dia depois, né, do pai dele ter sido preso e empresários também aí de Indaiatuba?
Bom, em primeiro lugar, como toda a população, é óbvio que esse fato nos causa tristeza, sem dúvida nenhuma. Entretanto, não causa exatamente uma surpresa. Desde o ano passado, com a maior operação da história de Indaiatuba, efetuada pelo Ministério Público Estadual de busca e apreensão de documentos aqui, inclusive na prefeitura, em outras repartições públicas, em empresas privadas e na própria residência do senhor prefeito, a partir dali era a voz corrente de que haveriam desdobramentos. E esses desdobramentos acabaram ocorrendo entre anteontem e ontem, né? Anteontem com algumas prisões aí, inclusive do pai do prefeito, e ontem com a prisão do próprio prefeito, né? Então, embora não seja surpresa, é bastante lamentável. Eu diria, como líder do bloco de oposição, que não há o que comemorar.
Enquanto também o que fez, né, a Câmara de Indaiatuba durante esse período? Porque no ano passado tivemos, né, a apreensão aí de R$ 1,5 milhão, operação também na casa do pai do prefeito Reinaldo Nogueira e também no gabinete de Reinaldo Nogueira, dinheiro também sendo apreendido. De lá para cá, o senhor mesmo disse, não foi surpresa, mas é uma situação triste para a cidade. De lá para cá, parece que a movimentação política em Indaiatuba, nada aconteceu.
Na verdade, é preciso entender a questão aqui em Indaiatuba sob a ótica da correlação de forças aqui na Câmara Municipal. São 12 vereadores apenas. Indaiatuba tem um dos menores números de vereadores aí de todo o país, né? Uma cidade aí próxima de 250 mil habitantes tem um número de vereadores muito inferior às demais câmaras. E dos 12 vereadores, 9 compõem a base aliada do senhor prefeito. Então, em termos de ação da oposição, fica muito limitada. Por exemplo, para se criar uma comissão parlamentar de inquérito, são necessárias, no mínimo, 4 assinaturas, um terço dos membros da Câmara. A oposição, o bloco de oposição, conta com apenas 3. Então, nos resta o caminho dos requerimentos, e eu tenho feito bastante isso, os outros dois companheiros também do bloco de oposição também têm feito. Na ocasião em que o Ministério Público apreendeu os documentos, de imediato nós protocolamos 2 requerimentos que foram aprovados e eles indagavam, né, ao prefeito a origem dos valores apreendidos no gabinete. E por que no gabinete? Porque o que foi apreendido na casa dele é particular, não diz respeito necessariamente à Câmara Municipal, porque não havia nenhuma denúncia de que aquelas verbas pudessem ter origem no poder público. Já a verba apreendida no gabinete do prefeito, na ocasião essa, sim. E ele nos respondeu com uma resposta muito evasiva, dizendo que não podia dizer sobre a origem dos valores e dar demais detalhes, porque o processo todo corria sob segredo de justiça. Também, um outro requerimento que nós fizemos aprovar aqui na Câmara solicitava as áreas, né, a localização, os processos administrativos, os valores pagos, quem eram os antigos proprietários, a que se destinavam as áreas públicas que foram desapropriadas, as áreas desapropriadas e que se tornaram áreas públicas, como é o caso que está sob investigação do Ministério Público, né? E a resposta veio. Porém, a única área indicada na resposta que estaria sob litígio jurídico é exatamente essa que o Ministério Público aponta como o centro irradiador de toda essa investigação de possível desvio de verba pública, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Como está sob segredo de justiça, Flávio, Nós procuramos ter contato com o Ministério Público, mas não foi possível. Ainda agora há pouco, há minutos atrás, a nossa assessoria aqui do gabinete entrou em contato com a assessoria do promotor público, que está no caso, o Dr. Michel Romano, e a assessoria do promotor nos informou que o promotor não teria como nos receber essa semana, até porque ele está em São Paulo, nesse momento, tratando exatamente dessas questões. E que talvez a semana que vem seja possível uma janela na agenda dele para que ele possa nos receber e possamos tentar obter informações. O grande problema é que está sob segredo de justiça e com isso fica travada toda a possibilidade de se obter mais informações. O que nós temos, inclusive, é o que a imprensa vem publicando.
Vereador Linha, uma fala do presidente da Câmara, aí de Indaiatuba, o Cebolinha, sobre essa situação, que me chamou a atenção, é de que foi surpreendente para ele o que aconteceu e de que ele nem tinha praticamente, nem de ouvir falar, ele sabia sobre essa situação. Essa situação que vem desde o ano passado, né? E como o senhor está aí contando os trâmites dentro da Câmara, a base aliada não quis nem ouvir falar sobre esse assunto, né?
Na verdade, para se entender essa questão, é preciso voltar um pouquinho no tempo e verificar que o plano diretor do município sofreu imensas alterações nos últimos 4, 5 anos. Em 2010, por exemplo, foi feita a revisão do plano diretor, eu votei contrariamente porque a revisão ela abria um leque de mudanças imensas na questão fundiária e isso desperta interesses vários, né? De vários grupos, de várias pessoas, e isso para mim não cabia ser feito naquele momento, porque poderia, né, distorcer a realidade. À luz dessas alterações, é possível se compreender algumas questões que levaram exatamente a esse estado de coisas, porque como o próprio Ministério Público diz, tudo partiu de uma desapropriação de uma área de 80 mil metros quadrados que a prefeitura tinha interesse para a implantação de um distrito de micro e pequena empresa, né? E foi feita a desapropriação, o pagamento, e é em cima disso que o Ministério Público trabalha. Agora, tem uma outra coisa importantíssima que me parece está sendo passada desapercebida. Na verdade, o prefeito, ele já não tem mais como prioridade a administração nos últimos dias. Por quê? Porque ele pediu licença, afastamento do cargo, exatamente para tratar de questões pessoais, né? Talvez, inclusive, tentando se antecipar a todo esse estado de coisas, né? Ele está afastado no momento. Então, é preciso que isso também seja analisado, né? Estando afastado da administração pública, o prefeito está sinalizando claramente que, para ele, a prioridade nesse momento é cuidar das suas questões pessoais e, provavelmente, da sua defesa. Tanto é que a Câmara aprovou o afastamento. O último afastamento determina que ele fique fora da prefeitura até o dia 17 de julho, se não me falha a memória, né? E isso já é significativo. Agora, com relação à cidade em si, ela continua funcionando normalmente, mas ela está perplexa, a sociedade está perplexa, está até, eu diria, um tanto quanto abatida, porque, embora o fato já venha sendo de conhecimento público de que havia essa investigação e tudo mais, a prisão é sempre um fato muito chocante. É inédito, inclusive, na história de Netuba. Nós lamentamos, mas nós, da oposição, temos que seguir adiante buscando as explicações, respeitando, né, o direito de defesa das partes envolvidas, mas é nosso dever enquanto membros do Legislativo, porque a sociedade também exige explicações. Eu acho até, Flávio, que o Ministério Público poderia acalmar um pouco a própria população dando mais detalhes, né, de como caminha essa questão, porque nós ficamos assim naquela incerteza, né, o que realmente está acontecendo, quais os próximos passos para que haja um sossego aqui da nossa comunidade.
E, vereador, entre os próximos passos, passa pelo pedido de cassação de Reinaldo Nogueira?
Como eu te disse, a correlação de forças aqui é perversa. de 12 vereadores, 9 são de apoio ao prefeito, né? Nós temos só 3 vereadores de oposição. Um pedido de cassação do mandato do prefeito, me parece, nesse momento ainda, extemporâneo. Outra coisa, um pedido de cassação, ele precisa necessariamente estar muito bem embasado do ponto de vista jurídico, mas, principalmente, ele precisa não deixar nenhuma dúvida se a população apoia ou não esse pedido. É essa a grande questão. Nós não podemos nos esquecer que tanto vereadores quanto prefeitos foram eleitos pelo voto popular. E é exatamente essa vontade popular que pode balizar um pedido desse tipo. No momento, nós não temos nenhuma indicação da sociedade nesse sentido. Nós podemos ter uma divisão entre aqueles que aceitam a prisão do prefeito, aqueles que não aceitam. Mas se falar em cassação nesse momento, é meio prematuro, porque nós precisamos primeiro ouvir a sociedade. E também tem outra, do ponto de vista jurídico, nós precisamos estar muito bem embasados. Então, eu considero extemporâneo, nesse momento, qualquer ilação desse tipo sobre pedido de cassação. Inclusive porque acreditamos que se não vier de um grupo representativo da sociedade, isso se torna muito difícil. Nós estamos vendo o processo aí da própria presidenta Dilma, não é? O país dividido a esse ponto. Isso não é bom para ninguém. E nós não queremos isso para Indaiatuba também. Vamos sim continuar investigando. E à medida que tivermos mais elementos, aí sim se pode começar a dialogar nesse sentido. Mas o momento é extemporâneo.
Vereador Linho, vereador Carlos Alberto Rezende Lopes, do PT, muito obrigado pela entrevista. Gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Disponha, nós estamos aí nessa questão toda investigando e à medida que tivermos elementos novos, com prazer forneceremos à imprensa e a vocês aí da CBN, obviamente, também. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.